Fala pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcelo Pai e agora nós vamos conversar sobre os fatos relevantes desta semana, aqueles fatos relevantes que foram divulgados pelos fundos imobiliários. E aí eu vou explicar aqui para vocês o que é realmente relevante, o que vale a pena ser comentado, vou detalhar eles, né? Digerir eles para vocês um pouco melhor, porque muitas vezes tu vai ler esses fatos relevantes e a leitura é uma leitura pesada, às vezes fica difícil entender. Então eu faço um resuminho e deixo tudo muito claro, muito didático aqui para que você entenda bem o que está acontecendo com os fundos imobiliários. Então vamos lá, sem perder tempo, vamos direto lá para o primeiro dos fatos relevantes que tem essa semana. Vou comentar sim, mas aí para o final, tá? Aqui para o final dessa nossa conversa, vamos falar sobre o que está acontecendo aí no mundo, Rússia e Ucrânia e tal, e como isso pode influenciar os fundos imobiliários. Eu já gravei um vídeo e postei aqui no YouTube sobre isso, mas aqui eu dou uma pinceladinha a mais nesse assunto com vocês. Vamos lá! Primeiro fato relevante aqui na tela já é o do SDIL11, tá? O Telos Logística, tá? Ou SDI Logística. São dois fatos relevantes que eu junto aqui num só, tá? O que que ele comunicou aqui? É que ele aumentou o aluguel dos inquilinos do condomínio One Park que ele tem, tá? Então vamos lá, esse condomínio ele fica, é um condomínio logístico, fica em Ribeirão Pires, São Paulo. Então ele aumentou o aluguel lá da Braskem, que ocupa os galpões 1, 2 e 3 desse empreendimento. O reajuste para a Braskem significou uma alta de 21,95%, quase 22% de aumento no valor que a Braskem vinha pagando de aluguel até então. A justificativa dele, no fato relevante, é que isso foi para trazer, alinhar o valor desse aluguel com o que vinha sendo praticado ali naquela região para um imóvel desse tipo, tá? Então, dá para entender aqui que isso aqui é força de uma revisional, né? Não é chamado nada ali o cara para conversar, não, né? Provavelmente ele estava na janela de oportunidade de chamar o cara para negociar. Bem, esse novo valor de locação já entrou no caixa em janeiro, tá? Isso gera um impacto positivo de quase 3 centavos por cota, dá 2,8 centavos por cota. Então, bem relevante esse reajuste ali para a Braskem. No mesmo imóvel, a Sherwin Williams, que ocupa o galpão 7 desse empreendimento, também foi reajustado para cima o aluguel dela. O valor não foi divulgado. O percentual de reajuste aqui não foi divulgado. Mas a conversa é a mesma. Ó, foi reajustado para alinhar o valor com o que é praticado no mercado ali naquela região. Além disso, foi trocado o índice de correção de IGPM para o IPCA e o aluguel foi, o contrato de aluguel foi prorrogado por mais um ano, terminando só então em janeiro de 2032. No caso desse contrato da Sherwin Williams, a gente está falando de um impacto positivo de um pouco mais de 3 centavos por cota, 3,6 centavos por cota. Então somos dois, 2,8 centavos mais 3,6 centavos, a gente está falando de um pouco mais de 6 centavos por cota de impacto no no rendimento ali, no resultado do SDIL11. É um aumento bem relevante ali, um impacto bem relevante para o fundo. Não está claro aqui se isso foi por força de uma revisional ou se isso foi talvez num pedido do inquilino que tinha um contrato atrelado ao IGPM, que diz, pô, cara, esse IGPM aí tá muito alto, não vai dar para pagar, e aí tu senta com ele e diz, ah, beleza, eu até troco do IGPM pro IPCA, mas é o seguinte, o IGPM deu 30, então toma aqui uns 20, de reajuste, 20 e pouquinhos, e em troca disso, eu troco para o IPCA, mas pô, vamos aumentar o prazo desse contrato ou coisa do tipo. Tá? Não estou dizendo que é isso, estou dizendo que é uma das possibilidades que tenha sido essa conversa, porque eu já falei com vocês aqui antes, em outras ocasiões, essa esticada que o IGPM deu abriu oportunidade para o gestor, como se ele fizesse uma revisional do aluguel, porque permitiu que ele aplicasse um índice de correção muito alto, mas não como se ele chegasse para o inquilino e disse, ah, vamos corrigir esse aluguel para cima, mas como se ele dissesse, tá, tudo bem, eu até te dou um desconto aí, eu não vou te cobrar o IGPM inteiro. Então ele sai de bom moço e ainda assim consegue trazer o valor do aluguel mais para perto do que é o valor de mercado ali. Então isso é uma possibilidade, que eu estou dizendo que eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas é uma possibilidade de ter sido isso, tá bom? Vamos lá. Vamos para o próximo, vamos para o próximo. Próximo, 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 anda, 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 cadê tu, cadê tu, cadê tu? Aqui, BBFI11B, né? O BB progressivo. Esse aqui é um fato relevante e engraçado. Então, a inadimplência que não era inadimplência. O que, que diz o fato relevante? Olha que viagem. Ele diz o seguinte, olha, em junho de 2021, o fundo divulgou um fato relevante, dizendo que o Banco do Brasil, que é o inquilino, havia inadimplido parte do valor do aluguel daquele mês. E desde então estaria cobrando o fundo disso, né? Pois bem, aí agora ele diz o seguinte, nesse fato relevante, sabe como é que é? Não é bem assim. Na prática, esse cara aqui nem está me devendo nada. Por quê? Porque aquele valor que ele não me pagou do aluguel lá é exatamente o mesmo valor que ele tinha gasto com despesas de manutenção, que em tese seriam a cargo do proprietário, mas aí o inquilino pagou. Essas despesas que correram de janeiro de 2015 até maio de 2020, tem 5 anos aí dessa despesa, que não ficou bem claro o que é exatamente, mas disse que era despesa a título de manutenção, e algumas correções preventivas ali do imóvel. E aí, nesse fato relevante, ele disse, bom, então, lembra aquilo que eu disse que ele estava me devendo? Na prática, ele não está me devendo porque esse mesmo valor que ele deixou de pagar para mim, ele pagou uma conta que deveria ter sido minha. Portanto, ele não me deve nada. Então, esse fato relevante serve para dizer isso. Esse cara não está me devendo nada referente ao mês 6 de 2021. E aí, eles firmaram um termo de quitação para essa discussão e está tudo certo, está tudo dominado. De novo, né? Não. É muito engraçado achar que um fundo não tinha me dado conta disso e tal. Não, nada. Eles, provavelmente a conversa não foi bem essa. É mais provável que essa conversa tenha sido uma briga entre eles, talvez o Banco do Brasil tenha razão ou não, mas eles estarem brigando, até que, cara, vamos, né, chegar aí num acordo de XYZ, que nesse acordo tá aí, né? Dá como pago isso. Então, provavelmente foi algo nessa linha. Então, tá assinada essa quitação, o fundo, o inquilino não deve mais nada para o fundo referente a isso, pelo menos, mas foi muito engraçado que o próprio fato relevante diz é que eu dei uma olhadinha, eu verifiquei e descobri que, na verdade, ele tinha pago outras coisas. Esquisito. Mas tudo bem. Né? É o que é. Já está dado. Bom, seguimos aqui. O RECT 11, ele anuncia uma nova locação. O RECT locando loucamente os seus imóveis, né? Já faz um bom tempo. Aqui é mais uma locação bem pequena, né? Para o tamanho do fundo, bem pequenininha mesmo, daquele imóvel de Santos. Um contrato aí de 60 meses, 122 metros quadrados, é nada, é uma saleca comercial lá. E aí ele diz que a vacância física do fundo cai para 16,3% após essa alocação. Se não me engano, ela estava em 16,4%, tá? Então uma queda marginal, mas, enfim, locações maiores e menores, o RECT vem empilhando uma atrás da outra e ele vem baixando essa vacância física. Né? A vacância financeira talvez esteja a mesma, ainda bastante elevada, porque muito provavelmente essas novas locações do RECT deve ter carências aí bem generosas, vamos dizer assim, para o inquilino, porque o RECT ele atua em mercados secundários, né? Mercados não óbvios, onde as vacâncias são elevadas. Então, se ele não der carência, se ele não... Vamos lá, se ele não abrir as pernas, o inquilino não vem, porque tem muita oferta de imóvel onde o RECT, onde o RECT atua. Portanto, ele está fazendo o que tem que fazer. Pode, mesmo que não haja um recebimento de aluguel imediato, pelo menos a conta de IPTU e condomínio, que não é pequena, já imediatamente vai a cargo do inquilino. Né? E aí lá na frente, quando terminar a carência, ele vai pagar o aluguel. Então, sim, o RECT diminui o tamanho do problema agora e bota um cronômetro para zerar esse problema ali na frente. Né? Diminui por quê? Porque agora ele só diminui porque agora ele só deixa de pagar IPTU e condomínio. E ele bota um cronômetro aí para zerar esse problema porque quando terminar a carência, o cara passa a pagar o aluguel e aí ele não tem nem vacância financeira também mais daquele tamanhão todo. Então o RECT vem aí fazendo um bom trabalho de locação. Tá? Seguimos aqui para o próximo. O Pátria Corporativo, né? Esse que está na alça de mira da Capitânia. Né? A Capitânia está louca para dar uma... Né? Encerrar o fundo ou fazer qualquer coisa para trazer ele de volta ao seu valor patrimonial. O que, que o Pátria Corporativo está dizendo aqui? Ah, que o inquilino avisou ele que vai ficar mais 2 meses no imóvel. Quer dizer, fato bem pouco relevante, mas enfim, comunicou, é positivo, vamos lá, tem que vender o peixe mesmo, fazer propaganda, tem que mostrar também as coisas boas, por menor que sejam. Que é o caso aqui? Tá? A Trisul, que é inquilino, pediu para permanecer mais 2 meses, né, 2 meses além da data que ela tinha avisado que ia sair, que era uma saída já antecipada, não era uma saída no final do contrato da Trisul, era uma saída antecipada. Tá? Então ela sairia no dia 7 de abril agora, mas pediu para ficar até 31 de maio. Então é quase 2 meses aí a mais que a Trisul vai ficar no imóvel do Pátria. E aí nesse mesmo fato relevante, o Pátria explica o seguinte, ora, não haverá impacto em termos de diminuição de receita por conta disso até janeiro de 2023. Por quê? Porque existem multas, aviso prévio e não sei mais o que tem que ser cumprido. Ou seja, isso vai ser de um montante tal que é o equivalente aos aluguéis até janeiro de 2023. Bom? E aí ele diz, ora, se o imóvel permanecer vago até lá, aí sim, o impacto vai ser de 4 centavos por cota. Mas aí só a partir de janeiro de 2023. Tá bom? Entendido até aqui, vamos para o próximo, o BMLC11, que não é o BLMC11. Né? Esse aqui é o Brascan Lages Corporativas. Mais um fundo que aparentemente foi parar na alça de mira da Capitânia. A Capitânia se mostrando aí um investidor em fundos imobiliários bastante ativo. Né, aquele cara que vai lá, compra a cota do fundo e se mete mesmo na gestão. O que a Capitânia fez dessa vez? E aqui eu não estou falando dos FOFs da Capitânia, não. É um fundo multimercado da Capitânia que tem cotas desse Brascan Lages Corporativas e tem mais de 5% dessas cotas. Tendo mais de 5% das cotas do fundo, tu pode exigir, né, a realização de uma assembleia se tu quiser colocar algum assunto em pauta. E aí, a Capitânia está dizendo assim, que está botando em pauta que o administrador do fundo precisa colocar em votação a contratação de um consultor imobiliário para ajudar o fundo com locações e transações e lidar com o patrimônio imobiliário dele, tá? Esse consultor, não é qualquer consultor, está colocado em pauta a contratação da CBRE como consultora imobiliária do fundo. A CBRE é uma empresa que dispensa comentários, assim, para quem conhece, é uma das gigantes do setor, extremamente capaz, tá, de desempenhar esse papel lá. O que a Capitânia quer da vida com isso? Não sabemos, tá? Não sabemos. A Capitânia não se manifestou sobre isso. Não sabemos exatamente para onde ela quer levar essa história aqui. Mas é mais uma interferência, né, de certa forma, da Capitânia nos fundos imobiliários em que ela investe, mesmo aqueles que ela investe não através dos seus próprios fundos imobiliários, mas de fundos multimercados que ela tem lá na gestora dela. Mais um, o Bresco Logística, BRCO11. Tá? Novo valor de aluguel, né, e uma possível saída do inquilino. Olha só, mais um fato, alguns fatos relevantes curiosos aí essa semana, tá? Esse aqui é um deles, aquele do BB Progressivo é curioso, e esse aqui do Bresco é um pouquinho curioso. Olha só, vamos lá. De qual imóvel a gente está falando? A gente está falando do GPA, o CD06 em São Paulo, tá? Enfim, daqueles imóveis lá, aqueles centros de distribuição, que imóveis logísticos, né, que a Bresco tem lá na cidade mesmo de São Paulo. Bom, o que diz aqui? Aí conta a história, né? Bom, lá num contrato que foi assinado em 2016 com o inquilino, nesse contrato, na assinatura desse contrato, foi prorrogado o contrato de locação para até maio de 2027, ou seja, faltam aí 5 anos para chegar lá no vencimento do contrato. Bem, esse contrato que foi assinado lá em 2016, ele previa que agora seria realizada uma revisão dos valores do aluguel com base em laudos de avaliação de empresas independentes. Essas empresas que fizeram, na verdade, essa avaliação independente de quanto seria o valor justo do aluguel a ser pago neste imóvel agora, inclusive estavam listadas no contrato. Ó, sei lá, pode ser empresa A, B ou C. O fato relevante não entra no detalhe de quais são, ou de quantas eram, ou quais eram que estavam lá. E sou eu que estou exemplificando, ilustrando aqui. Tá? Mas lá naquele contrato dizia, ó, empresa XYZ, chegando ali em 2022, a gente vai contratar uma dessas aqui, ou essa aqui, e ela vai dizer qual é o valor justo do aluguel, e esse é o valor justo, doa quem doer. Doa ao inquilino, doa ao proprietário, não importa. Ela vai dizer, portanto, será esse o valor do aluguel, beleza? Enfim, aí assim foi feito. Esse novo valor de locação, então, foi fixado em R$40,05 o metro quadrado. É bastante coisa, claro que o imóvel mega bem localizado dentro da cidade de São Paulo, mas isso vira aí R$2.153.500 por mês a partir de maio. Isso é 18,3% acima do valor atual. Não é um pouquinho acima, é bem acima. Tá? Aí tu pensa, pô, que notícia boa! 10! Vai aumentar bastante o rendimento do fundo. É. Só que aí ela continua no fato relevante dizendo que o inquilino informou verbalmente a intenção de sair do imóvel antes do vencimento do contrato, sem dizer exatamente quando. Então, assim, ó, eu vou sair daqui, mas não sei quando. É o cara dizer que vai sair e não saber quando, é uma coisa esquisita, me leva a crer que daqui a pouco o cara ficou doido, não concordou com a coisa, ou simplesmente ficou caro demais, e ele disse, ó, cara, assim não vai dar para aguentar, vou sair. Mas, né, talvez tenha recebido a recém recebeu a notícia, pô, teu aluguel agora é R$2.153.000, e aí o cara deve ter dito, ah, bicho, eu vou sair, agora não sei quando, vou dar um jeito. Então, se ele falou verbalmente, quer dizer, ele pode voltar atrás, não está nada no papel, ele pode ficar mais um tempão até sair, né? Ele só disse que sairia antes do vencimento do contrato, que é só daqui a 5 anos. Bem, aí continuando no fato relevante, o fato relevante traz a seguinte informação. Ó, o contrato previa um aviso prévio de 12 meses, mais uma multa de 6 meses. Ou seja, a partir do momento que o inquilino diz formalmente que quer sair, ou seja, esse verbalmente aí não vale nada. Ele tem que avisar formalmente, ó, estou saindo. Bom, então ele tem que continuar lá dentro por 12 meses ou pagar por 12 meses. E depois disso ainda pagar uma multa, que é mais 6 meses de aluguel. Esses 6 meses aí não é cheio, tá? É uma multa de 6 meses, é o valor equivalente a 6 meses do valor de aluguel, mas proporcional ao prazo restante do contrato. Então, ou seja, se o cara entrou, fez o contrato hoje, saiu hoje, aí paga 6 meses de aluguel. Mas não, hoje, por exemplo, a gente está na metade do contrato, falta outra metade, e o cara decide sair, bom, então é 6 meses proporcional ao que falta, falta 50%, essa multa vira 3 meses. Tá? Então, isso é uma multa que vai proporcionalmente diminuindo ao longo do tempo. Newspaper, boa noite. Claudete Gripa, boa noite também. Obrigado por estarem aqui e não só estarem, também comentarem aqui conosco. Ah, cadê a tela agora para pular para o próximo? Tá aqui. E agora, para fechar a noite, o HGPO, esse aqui deu o que falar em grupos aí de WhatsApp, tá? O que que acontece aqui? O HGPO recebeu a proposta para venda dos imóveis, tá? E aí, naturalmente, liquidar o fundo, tá? O HGPO é um fundo de lajes corporativas, ele é um fundo passivo, tá? Ele tem 2 prédios em São Paulo, prédios mega bem localizados, alto padrão construtivo. São prédios que historicamente têm uma vacância zero ou próxima de zero, quase o tempo todo zeradas, aí surge uma vacânciazinha, daqui a pouco já é resolvida. Então, assim, os imóveis top de linha, tá? Mas é um fundo passivo, só tem 2 imóveis e, né, essa espécie de fundos é uma espécie em extinção. Os fundos tendem a crescer, ser multi-imóveis, e não é o caso do HGPO. Tá? Apesar dele ter 2, é uma gestão passiva, ele nem pode crescer. Bom, aí o que acontece aqui? Ele recebeu uma proposta, a princípio recebeu uma proposta, né, da venda desses 2 imóveis, e aí o que se coloca e está se colocando em pauta aqui na Assembleia? Bom, está se colocando em pauta aqui, beleza, a gente até faz negócio, mas tem algumas condições mínimas aqui, algumas condições que precisam ser observadas para que esse negócio vá adiante. Né? Então, assim, vai se votar nessa assembleia que esses imóveis sejam colocados à venda, mas nas seguintes condições. Que condições são essas? Preço mínimo. Tá? Preço mínimo de 490, vai, arredondando para cima, 492 milhões de reais, na verdade, 491 milhões e 900 mil reais. O equivalente a 39 mil reais o metro quadrado, a ser pagos em dinheiro à vista. Então, tudo bem, 39 mil reais o metro quadrado é maior, bem maior do que o valor que está sendo negociado no mercado agora e maior do que o valor de avaliação que foi feito pouco tempo atrás agora. Tá? Então, em tese, tu recebe bem aí pelo imóvel. Mas, bom, esse é um preço mínimo, tá? Além disso, a contratação da CBRE para assessorar o fundo na venda do imóvel. Tá? Então, o que que... Deve estar pensando assim, mas por que que eu preciso de alguém para vender esse imóvel, né? Se, pô, não tem alguém aí querendo comprar, vou lá e vendo. É, mas quem disse que tu quer vender para esse cara que quer comprar? A ideia de contratar a CBRE é para que ela faça, para que ela promova um processo competitivo de venda, tá? Então ela vai ter um prazo de exclusividade de 4 meses para promover um processo competitivo de venda. O que é um processo competitivo de venda? Basicamente é o seguinte, ela vai preparar um material sobre o imóvel, esse imóvel meio que todo mundo conhece, mas enfim, ela vai preparar um imóvel e vai disparar isso para uma porrada de investidor diferente. E aí vai começar a receber interesse dessa turma. Quem tem interesse, quem não tem, por quê, da onde, que condições, não sei o que, tá, tá, tá. Então ela recebe esse monte de proposta e dali ela vai ver qual é a melhor proposta. Por que que isso é um processo competitivo? Porque olha só, eu vou botar para vender esse prédio agora, não é nem que eu vou botar para vender, mas aparece um cara que quer comprar. Ele chega aqui para mim, joga um monte de dinheiro na mesa e diz: quero comprar teu prédio. Que escolha eu tenho? Vender para esse cara ou não vender? Ele bota um monte de dinheiro na mesa e eu tenho a escolha de pegar ou abrir mão daquilo. Eu não sei se alguém vai fazer uma proposta melhor ou não. Como é que eu vou saber se eu vou vender para esse cara aqui? Que segurança eu tenho se eu devo vender para esse cara ou não nessas condições? Eu não tenho. Porque se eu digo não para ele e vou falar com outros caras aí e o cara justamente não tinha a melhor proposta e agora eu já disse que não para ele, é ruim. Então, para o vendedor receber uma propostinha de cada vez, ter comprado é ruim. A maioria das pessoas pensam que é o contrário, mas não é. Tu ser comprado é ruim. Bom é se vender. Por quê? Porque daí eu pego o meu imóvel, coloco a venda e digo para a turma, o negócio é o seguinte, tu tem uma janela aí de 1-2 meses para pensar e me fazer uma proposta. E não é que eu vou olhar para a tua proposta e dizer sim ou não, eu vou receber a tua, do outro, a do outro, a do outro, a do outro, de uma porrada de gente diferente. Ou seja, não me venha com propostinha indecorosa de ah, é pegar ou largar, que não tem essa de pegar ou largar. Pegar ou largar agora digo eu, porque eu inverti a lógica da coisa. O poder de barganha está todo comigo agora, dono do imóvel. Agora eu que digo, ó, faz a tua melhor proposta, porque cara, se tu vier aqui dando uma barganhada, te fazendo, tu vê, toma isso aqui, um pastel e um refri, vem o outro lá fazer uma proposta melhor que a tua, nem paro mais para te ouvir. Então ficam os compradores numa situação extremamente desconfortável, onde os caras realmente têm que vir com uma proposta, cara, eles têm que vir no talo, no máximo que der para ir. E aí quem fica confortável, bonitão nessa história? O vendedor. Por isso que faz sentido a contratação de uma CBRE para promover esse processo competitivo de venda. E isso está nas condições a serem observadas. Ou seja, ó, a gente só vende, só aceita falar a respeito se o preço mínimo for de tanto e se for num processo competitivo. Porque aí eu sei que todo o mercado olhou e quem quis ofereceu dinheiro e eu sei quem ofereceu mais, é para isso que eu vou vender. Simples assim. É assim que tu chega na melhor proposta. Feito esse processo competitivo, aí a CBRE vai separar a melhor proposta e essa melhor proposta vai ser votada em uma nova assembleia. E aí sim os cotistas vão dizer sim, não, vendo, não vendo. Tá? Agora, o que, que o cotista tem que dizer? Sim, estou disposto a levar esse processo de venda adiante ou não, não quero nem ouvir falar em venda, sai daqui. Hoje a decisão é essa. Mas veja só, hoje a decisão não é vender ou não vender. Ela é falar sobre uma venda, receber uma proposta, ou nem falar sobre o assunto. Hã? Se escolher, ah, tudo bem, estou aberto a receber uma proposta, então faça isso, e aí lá na frente, nova assembleia, para daí decidir sim. Com a melhor proposta recebida, se tu vende ou não. Então não é nada definitivo agora, tá? E claro que a contratação da CBRE deve envolver custos, então assim, não é uma coisa que sai de graça, mas para mim faz sentido. Vamos ouvir aí o que, que o mercado tem a dizer. É isso, tá? O HGPO é isso. O que que... Se eu fosse cotista, tá? Do HGPO, eu pensaria o seguinte, cara, olha só. Tudo bem que essa proposta aí, digamos que venha uma proposta, né, R$39.000 o metro quadrado. Digamos que venha essa proposta e, pô, ela é bem acima do que está sendo praticado no mercado, acima do valor de avaliação, vai estar vendo. Beleza, vai estar vendo. Só que tu recebe esse dinheiro, tu tem que fazer com o... O que, que tu vai fazer com ele no bolso? Tu não vai conseguir investir num imóvel tão bom quanto, porque esse é o melhor de todos. Não tem, de fundo imobiliário que não tem nada igual, nem parecido. Parecido tem, mas igual não tem. Ou seja, será que vale a pena ganhar esse prêmio aqui de curto prazo? Ou deixa eu ficar com esse imóvel aí para sempre. Vou ficar investido nele. Tudo bem que hoje eu não recebo, sei lá, 10% acima do que o valor da avaliação, mas eu vou ficar recebendo o aluguel desse cara aqui ad eterno. Então, essa é a decisão do investidor hoje. Pegar um ganho aqui de curto prazo ou ficar com a segurança e a qualidade dele a longo prazo. Essa é a decisão. Aí cada um. O que eu estou falando aqui, né? Mas aí cada um decide. E o Finius Paper está perguntando, e os inquilinos poderão exercer seu direito de preferência caso decida-se pela venda? Tem mais isso ainda. Como é pulverizado e a proposta é por todos ali, eu sinceramente não sei como é que ficaria isso na prática. Mas é um preço, cara, R$39 mil o metro quadrado, o cara querer comprar tem que estar muito afim. Porque pensa que o cara que vai comprar hoje ele é inquilino, ele paga um aluguel, ele tem um negócio lá dentro. O negócio dele não é sair comprando imóveis e receber aluguel. Será que ele vai ter, querer botar tanto dinheiro assim? Eu acho... Enfim, pode ser que aconteça, eu não sei como é que funciona daí os procedimentos disso na prática, né? Mas pode ser que aconteça. Acho que a maioria não optaria por esse caminho. Tá? Até porque pode ser que haja algum dispositivo contratual que, como tu tá vendendo o prédio inteiro, vai o cara lá, né, ele vai vender o prédio todo, menos a sala 02 ali, porque o inquilino quer. Talvez tenha alguma proteção nesse sentido. Não sei, tá? Não sei. Sendo passivo, teriam que ter aprovação de assembleia caso queiram comprar uma carteira de tijolos descontada, fazer um takeover de algum FII, ou o gestor tem discricionariedade? Não, cara, sendo passivo, tu só pode fazer exatamente o que está na política de investimento ali do fundo, no regulamento, e a política de investimento ela tem que dizer aonde investir, claramente. Ah, vou investir no imóvel X, no Y e no Z. Bom, dentro desses aí tu pode fazer o que quiser. Tipo um fundo de shopping, aquele... O shopping Pátio Higienópolis. Ele pode investir no shopping no Pátio Higienópolis. Ponto. Se ele vai ter 1% do imóvel ou 100%, aí ele pode ter. A gestão vai lá, faz uma nova oferta, uma nova emissão e compra mais participação, mas não consegue comprar outro. Tá? Então, ali dentro, ele até pode comprar mais. Mas eu duvido que ele consiga fazer isso sem ter que chamar uma assembleia. Daí tem que te debruçar no regulamento. Mas, via de regra, os passivos, assim, cara, basicamente o que a gestão tem liberdade para fazer é negociar contratos de locação, alguma reforminha muito superficialzinha, assim, baratinha, qualquer coisa um pouquinho mais significativa ali para o fundo, já precisa botar numa assembleia e o cotista decidir. É por isso que diz que a gestão é passiva, né? Ela não vai sair fazendo coisa e não sei o quê, blá, blá, blá. Não. Quem vai decidir é o cotista numa decisão passiva. Tudo, praticamente tudo, que for relevante, vai para uma assembleia e o cotista acaba tendo que decidir. Então, não, o gestor aqui não tem discricionariedade para comprar outro imóvel, para... Não, aqui não. Aqui ele tem que pedir amém para o cotista para quase tudo. O que ele pode fazer? Ele foi contratado para isso, cara, cuidar do dia a dia do imóvel, negociações de locação, isso aí. O resto, ele precisa pedir o amém para o cotista. E assim eu encerro, esse é o último fato relevante da semana aqui, e claro, o que não saiu em nenhum fato relevante, mas que é bastante relevante para todos os mercados, é essa invasão da Rússia no território da Ucrânia. Tá? Isso vai trazer bastante volatilidade assim, para os mercados. É muito cedo ainda para dizer qualquer coisa, a gente não sabe o que que vai acontecer, se isso vai ser só isso e deu, vai ser rápido, não vai, vai terminar numa terceira guerra mundial, ou vai ser um conflitinho ali, conflitinho, né? Vamos entender que, né, tem toda a questão humanitária, que é uma tragédia e tal, mas enfim, né, Ucrânia dentro do mundo não é uma grande coisa. Então, se vai ficar restrito aquilo lá, ou se, enfim, a gente não sabe o que que vai virar. Né? Mas como isso abre precedentes assim, para que a situação fique ainda bem pior do que já é, a gente também não sabe se o cenário que hoje a gente enxerga, hoje, né, no dia de hoje, não vai mudar bastante amanhã. Assim, mas no dia de hoje o impacto para os fundos imobiliários eu vejo que ele é mínimo e improvável. Mas, a depender aí do desenrolar dessa história, sim, a gente pode ver um impacto grande. Mas, ó, presta atenção, impacto grande só se as coisas mudarem do que estão hoje. Se forem como foram até agora, nenhum impacto. Eu não venderia fundo imobiliário por causa disso. Também não me atiraria a comprar uma porrada de fundo imobiliário agora só porque caiu. Manteria a minha estratégia intacta como está. Eu gravei um vídeo no YouTube exatamente sobre isso, explicando um pouquinho mais sobre essa situação e dizendo o que, que eu acho que tem que fazer nessa hora, e já estou dando um spoiler aqui, é exatamente isso, não fazer nada ou fazer aquilo que você já estava programado para fazer. Sem novidades, sem movimentos bruscos, sem inventar moda nessas horas. Não é hora de inventar moda, é hora de descobrir se tu tem uma estratégia ou não. Se tu sabe o que fazer, é porque tu tem uma estratégia. Se tu não sabe o que fazer, é porque você provavelmente não tem uma estratégia. Tem uma estratégia e não sabe o que fazer, eu te digo, segue a tua estratégia. Simples assim, tá? Sem inventar moda. Semana que vem, quinta-feira, sim, quinta-feira estamos de volta, pós-carnaval, quinta-feira a gente fala. Duvido que tenha lá alguma coisa de fato relevante, mas a gente volta aqui para conversar um pouquinho daquilo que saiu. Tá bom? Grande abraço a todos e nos vemos então lá na semana que vem. Até mais!